E hoje, 15 de setembro, é o dia do cliente. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o professor e coordenador do curso de administração da PUC em Maringá, Vitor Nogami, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer sair da condição de ouvinte para convidado. Eu acompanho sempre aí vocês na CBN Maringá. E obrigado pelo convite.
Que legal. Bom, dia do cliente. Eu nunca tinha ouvido falar do dia do cliente, vou ser bem sincera. Eu achava que era só o dia do consumidor que existia, né? Qual a diferença entre o dia do consumidor e o dia do cliente?
Olha, Luciana, essa é uma jogada fantástica aí do mercado, do comércio varejista principalmente. O Dia Internacional dos Direitos do Consumidor, ele é comemorado no dia 15 de março. A gente fala do Dia do Consumidor, né? Mas é o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. E por que que ele é comemorado no dia 15 de março? Em 15 de março de 1962, o presidente estadunidense John Kennedy, ele deu uma cutucada no Congresso nos Estados Unidos. Falou, ó, a gente tem que se preocupar com os direitos do consumidor. Essa relação assimétrica, onde as empresas têm o poder e o consumidor não tem o poder, está errado. A gente tem que proteger o nosso cidadão, que ele é também consumidor. E aí começaram as primeiras discussões nesse contexto de direito do consumidor, e a ONU, na mesma linha, passou a estabelecer esse dia como dia internacional, então, quando um primeiro chefe de Estado, uma primeira liderança, começou a olhar para a proteção dessa figura que é o consumidor, não em desvantagem perante aí a grande indústria, as grandes empresas. O que acontece no dia 15 de setembro, que é hoje considerado o dia do cliente? Bom, no Rio Grande do Sul, existe uma data comemorativa que é o dia 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Eles têm muito orgulho, né? Tem um regionalismo muito forte, é um estado característico por essa questão regional. Eles têm um feriado estadual que é dia 20 de setembro. Junto com 7 de setembro, são dois feriados no mesmo mês. Consequentemente, diminui a atividade econômica no estado. Um empresário pensou, vamos encontrar um dia comemorativo para estimular o consumo? Isso foi em 2003. E a partir disso, outros estados e outras cidades começaram aos poucos ir comemorando essa data também, que é uma forma de estimular o consumo que as empresas poderiam utilizar para potencializar as vendas. Vamos fazer um breve exercício mental aqui, vamos tentar identificar as datas comemorativas que temos em cada mês. Por exemplo, janeiro. Janeiro, mês de férias, de viagens, de família. Consequentemente, o consumo aumenta, 13º chegou, as pessoas programaram para isso. Fevereiro, pega um pouco do final de janeiro, algumas pessoas ainda estão em férias, tem carnaval, tem pessoas programando para viajar, o consumo vai ser alto, hotéis, entretenimento, shows, festas, etc. Março, a gente costuma brincar, né? O Brasil começa depois do carnaval ou em março, quando as coisas começam a andar. Então, as empresas já estão no mercado, as pessoas já estão entrando na rotina, temos a volta às aulas, temos uma estabilização do que a gente conhece aí como que é o nosso cotidiano do brasileiro. Abril chegou a Páscoa. Nós passamos um período de quarentena dentro de uma cultura católica mais predominante ainda no Brasil, e aí todo mundo se liberta na Páscoa para comer chocolate e comemorar outras datas e outras atividades de consumo. Maio, um mês quentíssimo, Dia das Mães. Junho, um mês quentíssimo, Dia dos Namorados. Julho, volta férias, volta aí um pouco de turismo, um pouco de consumo. Tem a festa junina, que embora seja junina, ela geralmente é comemorada em julho, né? Senão seria julina, mas a gente culturalmente sempre acaba utilizando o mês de julho para esperar o frio chegar, e o frio tem chegado cada vez mais tarde. Então tem quentão, tem milho, pipoca, etc. Agosto, Dia dos Pais. Setembro, Dia da Independência. Outubro, Dia das Crianças. Novembro já é Natal. Dezembro já é Natal. A economia já está fortalecida. Em todos esses meses, um que não tem, digamos, que um estímulo para o consumo é setembro. Porque o único feriado que tem lá é o Dia da Independência, que embora tenha viagem, não necessariamente é uma data comemorativa como Dia dos Pais, Natal, Dia das Mães e etc. E no Rio Grande do Sul, especificamente, tinha um outro feriado, que era esse 20 de setembro da Revolução Farroupilha. E eles criaram lá esse Dia do Cliente. Então, se o dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor, que tem como foco a discussão da proteção e do direito do consumidor, o dia 15 de setembro tem como foco o Dia do Cliente, que é uma comemoração à fidelidade do cliente, aquele cliente que tem um relacionamento mais próximo com as empresas, com as suas opções de compra, né? E aí também tem uma discussão que a gente pode trazer, qual que é a diferença de cliente e de consumidor? Na língua portuguesa ou para a academia, não há uma diferença técnica, mas no senso comum acabou se utilizando o consumidor, esse que está no mercado, que nós temos que ir atrás e tentar conquistá-los, e depois fidelizados. A partir do momento que nós fidelizamos os consumidores, ele se torna um cliente, então ele é aquele, o meu cliente, o cliente da minha loja. Então, eu posso falar que ele é aquele que já é fidelizado e o consumidor é o mercado como um todo que eu tenho que buscar. Mas isso é mais o senso comum e também vem dessas datas comemorativas, não é, digamos que, oficial.
Uhum. Tá certo. Então, temos aí a diferença entre cliente e consumidor, né? Agora, e o cliente, ele evoluiu ao longo da história?
Com certeza, Luciana, a gente pode observar uma mudança do mercado, uma mudança na gestão das empresas e uma mudança no relacionamento com o cliente, porque o cliente começa a se comportar de forma diferente. Então, fazendo um breve resgate histórico, a gente tem um foco na produção, na revolução industrial, com aquela loucura das fábricas e empresas crescendo. Aí todo mundo produz muito, mas com pouca diferenciação. O segundo passo passa a ser na diferenciação do produto. Quando todo mundo começa a produzir muito e com muita variedade, o foco passa a ser nas vendas. E aí cresce os grandes lojas de departamento, o varejo no Brasil como um todo, no mundo e no Brasil como um todo. Essas grandes lojas de departamento, grandes lojas de varejo, de supermercado, eletrodomésticos, roupas, elas têm esse crescimento depois desse boom pós-fortalecimento da produção e fortalecimento na diversificação. A gente tem um foco nas vendas. Depois, um foco na distribuição com o crescimento das franquias, beleza? A gente tem grandes lojas, mas precisamos difundir isso nas pequenas cidades, nos melhores pontos. E aí a gente começa a olhar para o consumidor de uma forma diferente, mais recentemente, que não é qual é o foco, não é no consumidor, mas é o foco do consumidor. Então, vamos aproximar esse olhar do cliente e ver o que ele quer e reduzir essa história de empurrar, né, na cadeia de produção o que a gente quer vender. E vamos olhar o que o consumidor quer comprar. Então, aí a gente tem uma mudança da postura das empresas com base no consumidor. Mas, recentemente, a gente fala de um foco holístico no mercado, a gente não pode olhar só para o consumidor, mas tem que olhar para todos os agentes de mercado, ou o que a gente chama na área de negócio de stakeholders, né? Então, o marketing holístico e o consumidor está inserido, influenciando e sendo influenciado dentro do ecossistema, e a gente chega hoje, recentemente, no mercado digital. Não tem como a gente falar de marketing, de gestão de cliente e consumidor, sem falar de redes sociais, das suas manifestações online. Então, a gente pode analisar essa evolução. Do ponto de vista do que os consumidores buscam, antes ele buscava um produto eminentemente funcional, ele procurava um atributo no produto. Depois ele passou a olhar uma diferenciação nesse produto, o que esse produto poderia trazer além daquele atributo funcional. Mais recentemente, a gente vê os valores simbólicos e emocionais que a marca trazem consigo e como isso reflete na personalidade do consumidor. Ele se torna uma extensão daquilo que eles consomem. Então, eu sou quem eu sou porque eu sou o que eu consumo, o que eu compro, as marcas que eu visto, que eu uso. Então, esse elemento emocional entra dentro do comportamento, da decisão de compra do consumidor e como ele se comporta. Mas, recentemente, a gente ouve muito falar de experiência, principalmente no setor de serviço. Qual a experiência que a gente vai proporcionar para o consumidor, o que ele vai levar para casa, quais são os sentimentos que ele vai guardar na memória. E, recentemente, digamos que mais, de forma mais contemporânea, eu destaco a humanização e a colaboração. Então, nós estamos precisando cada vez mais de um olhar mais humano, de um olhar mais cuidadoso, mais solidário. E algumas empresas já perceberam isso e estão colocando isso na sua proposta de valor, nos seus produtos, no seu serviço, e alguns consumidores já passaram a valorizar isso. Essa evolução, eu gosto de trabalhar um exemplo. Bastante gente trabalha, eu vejo isso em muitos cases, palestras, eventos, que é o exemplo do café. E aí, geralmente, a gente morre lá no Starbucks e a gente já tem um segundo passo. Mas vamos começar no primeiro passo. Quanto custa um saco de café? É o café produto bruto, uma commodity, não tem nada agregado ali. Depois a gente transforma ele em pó, ele fica mais caro porque ele foi processado. Depois a gente coloca ele no supermercado e dá uma diferenciação. Ganhou valor, está ali já processado, com uma embalagem, etc. Depois a gente pode comprar esse café na padaria. Então ele já vai vir dentro de um ambiente mais aconchegante, já vai vir processado numa xícara. E notem que esse produto vai tendo o valor agregado. E aí chega-se no famoso caso da Starbucks, né, que é a experiência, que isso que eu comentei agora. Então você vai ter o seu nome escrito naquela caneca, no copo, o atendente vai te chamar pelo nome, você vai estar num ambiente totalmente lúdico, aconchegante, confortável. Então a gente chega na experiência. E tem algumas cafeterias na Europa, nos Estados Unidos já, que estão propondo essa transformação com base na colaboração e humanização. São cafeterias que têm como funcionários, atendentes, apenas pessoas com síndrome de Down. Isso está sendo comum lá. Então, eu quero valorizar a inserção, a inclusão social dessas pessoas. Então, eu vou valorizar, vou tomar um café nesse lugar. E não é uma grande rede, é uma cafeteria única, de bairro. Eu gosto sempre, quando posso, de compartilhar um exemplo que eu presenciei lá em Fortaleza, que é um bar bem famoso, porque todos os garçons são ex-detentos, ex-presidiários. Nossa. E aí, a empreendedora no local falou, eu vou dar uma segunda chance para quem quer, quem precisa. Ela tem um trabalho de reinserção de ex-presidiários que trabalham nesse bar e restaurante, que tem petiscos. Então, é uma inclusão. O bar estava cheio, Luciano. Já tem uns 4, 5 anos que eu fui lá, estava lotado. Então, isso que é a humanização, a transformação. Então, a gente sai deste contexto de uma produção em massa, consumo em massa. Vamos pensar em reduzir essa taxa de consumo, reduzir a produção, pensar na sustentabilidade e também, por que não pensar na humanização e na inclusão por meio do consumo. Eu trouxe dois casos que eu gosto bastante, que são essas cafeterias nos Estados Unidos e na Europa de funcionários com síndrome de Down e em Fortaleza de ex-detentos com uma segunda chance.
Então, essa seria a humanização, que é o processo atual dessa evolução do cliente, né? Mas quais os próximos passos do comportamento do cliente?
Bom, os próximos passos, a gente tem que olhar junto com o que tem... O que tem acontecido e o que pode acontecer. Então, hoje a gente tem esse foco na experiência e um início de foco na humanização e na colaboração. Eu li recentemente uma coletânea de artigos que foi publicado no periódico internacional Marketing Letters, que tinha uma edição especial de um professor que se chama Donald Lehman, da Columbia University em Nova York. Ele escreveu 4 artigos com coautores diferentes naquele modelo passado, presente e futuro. É bem comum esse tipo de livro, artigo ou palestra, né? Passado, presente e futuro do marketing digital, passado, presente e futuro da indústria de varejo, passado, presente e futuro do comércio, da indústria de cosméticos. E ele trouxe essa discussão passado, presente e futuro em 4 artigos diferentes. Ele falou do relacionamento com o consumidor, o gerenciamento das marcas, da pesquisa de mercado, das estratégias de marketing. Ele é um professor pesquisador dentro dessa linha de consumo, comportamento do consumidor e gestão de marketing. E o que a gente observa em todos os artigos, que é o que a gente observa no mercado? O passado, esse que a gente discutiu já, sobre o produto, o foco na produção, nas vendas, na distribuição. E o futuro, então, está onde? Sustentabilidade, tecnologia e o omnichannel. Sustentabilidade, Uber já tem como visão de médio e longo prazo ter 100% dos seus veículos operados com carros com energia elétrica, para não utilizar o combustível fóssil. A gente tem uma gama de produtos orgânicos ganhando cada vez mais espaço e valorização pelo consumidor. No entanto, quando a crise aperta, Luciana, quando a gente sente no bolso, a gente deixa de comprar um produto mais caro para um mais barato. E o produto verde, ele ainda é mais caro. Falta ainda estímulo, falta ainda competitividade, falta ainda maior estímulo público, do poder público. e também maior interesse dos empresários em produzir esse tipo de produto. Está crescendo a passos um pouco mais largos do que no passado, e esse com certeza é um futuro, a gente vai chegar nesse equilíbrio dos produtos verdes. No segundo momento, a gente tem a tecnologia, o digital, não tem como dissociar a tecnologia, o digital. Então, tomar muito cuidado com os dados, como gerenciar esses dados, porque essa vai ser uma grande onda aí, a próxima onda dos cuidados com os dados, como as empresas lidam com os dados. E eu destacaria o Omnichannel. O que é o Omnichannel? É o Omnicanal, é o canal onipresente. A gente tem o Single Channel. O que é o Single Channel? Um canal vende para um consumidor. Multichannel, vários canais vendendo para vários consumidores. Então, posso vender online, posso vender por catálogo, posso vender pelo smartphone, no físico, numa loja atacado, numa loja de varejo. Cross-channel, eu tenho todos esses canais integrados para conversar com o consumidor. E o Omnichannel é todos esses canais integrados trocando a mesma informação. Então, imagina quando você conversa com um call center de alguma empresa. E aí você fala o seu CPF, eles pedem o seu CPF. Ele fala, qual que é o seu problema? Isso não é Omnichannel, isso é Multichannel. Eu tenho 2, 3 canais, mas eles não estão integrados. O Omnichannel fala assim, olá, Vitor, tudo bem? Eu vi que você fez uma compra assim, assim, assado, semana passada. E no ano passado você comprou isso também. Então ele já sabe que eu comprei na loja de Maringá um produto, na loja de São Paulo, quando eu estive, um outro produto. Comprei online um outro produto e isso está comunicando. Quando eu estou conversando com algum canal, eles estão integrados. Esse é o Omnichannel. E o físico também está aqui. Então, quem está pensando em fechar a loja física para manter só online, eu alertaria para pensar duas vezes. Porque o físico está funcionando como um showroom. O que é o showroom? A gente vai lá para imaginar como é e depois compra no online. Então, o preço tem que ser o mesmo.
Esse e também não dá para comprar no online e buscar no físico? Não acontece isso também?
Perfeito. Esse é o conceito do Omnichannel sendo consolidado. Não tem frustração maior do que você olhar um produto no site da loja e você vai na loja física e ele está mais caro. Ele está mais caro por quê? Porque na loja física tem um custo maior. Custo com os funcionários, custo com aluguel, custo com um ponto, é natural que ela seja mais cara. Mas a gente já tem que passar essa fase, a empresa é uma só. Eu não quero olhar uma televisão por R$3.000 no online e lá no físico por R$4.000, porque aquele R$1.000 é para pagar a loja física. A estrutura da empresa já tem que considerar que é o mesmo custo. Então ela tem que equilibrar, senão todo mundo vai para o online. E esse exemplo que você deu é bem bacana, porque melhorou muito a forma de distribuição. Então, parece até um paradoxo. Por que que eu vou comprar aqui e buscar na loja se eu posso comprar aqui e esperar aqui na minha casa? Por que que as pessoas fazem isso? Porque elas querem olhar onde tem e às vezes não tem próximo à casa delas, mas tem lá numa outra cidade. Eu compro a loja atrás de uma cidade e venho para outra. E eu sei que se eu pedir para chegar em casa, vai demorar 15 dias, ou 10 dias, ou 7 dias. E lá na outra loja demora 2. E a gente está num mundo que a ansiedade está falando mais alto, né? Então, vou lá e busco na loja.
Então, você tem aí várias opções para vários tipos de clientes, né?
Perfeito. Esse é um objetivo do Omnichannel também, porque existe o Omnichannel também por conta do Omniconsumer, que é o Omniconsumidor. O consumidor que tem várias identidades, o consumidor que tem várias opções, e ele quer comprar em canais diferentes, né? Cada tipo de público tem um tipo de comportamento, um tipo de canal de compra. Então, parece óbvio, mas não acontece, né? Todos os canais estarem integrados, quando um canal vir conversar com você, ele pega o histórico de qual é a sua trajetória dentro da empresa, o seu relacionamento dentro daquela empresa.
Bom, agora, só para a gente encerrar, que o nosso tempo também já está curto, mas eu queria saber quais são as dicas, então, para os comerciantes e até para os consumidores nesse novo mundo do cliente.
Olha, como dica para o nosso comerciante aqui em Maringá, vamos lá. Fazer o feijão com arroz é essencial. Ninguém mais está disposto a esperar na fila, ninguém mais está disposto a ir num ambiente sujo, ou que não está bem climatizado, ou que está muito barulhento, ou que está muito bagunçado. Ninguém mais vai aceitar ser mal atendido, porque ele vai no concorrente. Ninguém mais vai aceitar ser enganado pelo preço que você fala que é um e dá uma promoção, né? As famosas Black Fridays aí, chegando daqui a pouco de novo, aí passa um preço, passa outro, passa um desconto, e aí fica aquele negócio de consumo. O consumidor, ele não está mais aceitando esse tipo de erro de gestão. Então, fazer o feijão com arroz bem já te coloca num patamar acima. E trazer a melhor oferta sempre. A gente tem aí os casos clássicos, Uber com táxi. Por que que ninguém mais suportava o mau atendimento dos táxis? Então, eles tiveram que se adequar e trazer um bom atendimento com o Uber. Hoje já está equiparado, então a gente coloca a concorrência, aumenta a qualidade. É como 2 e 2 são 4. A gente enxerga isso nas operadoras de telefonia. O WhatsApp entrou com a ligação, as operadoras de telefonia fizeram um barulho lá, não pode, a gente que é da telefonia. Não, é a tecnologia que está subindo a régua. Você tem que aumentar a sua régua. Entregar o valor. O consumidor está comparando hoje tudo com muita facilidade, na palma da mão. Então, se ele pode comparar alguma coisa em relação ao seu produto não é melhor, você vai perder. Então, entregar de uma forma bem transparente, bem honesta, aquilo que você está disposto a entregar, sem deixar nada nas entrelinhas. Esse negócio de letras minúsculas no rodapé, isso é coisa do passado, é retrógrado. E uma última dica que eu queria deixar para os nossos ouvintes, para os nossos clientes, é tomar cuidado com a proteção dos seus dados no meio online. Então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, está chegando. A gente tem que tomar, as empresas têm que tomar cuidado com o gerenciamento dos dados. E nós, consumidores, cidadãos, temos que tomar cuidado com o que a gente disponibiliza de dados na rede. Se você está conseguindo um software, um aplicativo, alguma coisa de graça, pode ter certeza que alguma coisa eles estão levando de você. Se não é o seu dinheiro, são os seus dados. Quem não conhece aquelas redes sociais que tem aqueles quiz, né? Descubra em qual país você morou numa outra vida, qual comida você é. Agora, recentemente, eu vi um de inclinação política. Se você é mais de direita, de esquerda, progressista, conservador, você responde algumas questões e saiu o gráfico de qual era o seu perfil. Isso é um prato cheio para as eleições que estão chegando aí. São desenvolvedores que estão programando e pegando essas informações. Ele tem a sua idade, sua renda, sua região. Pega tudo isso e molda. Ó, esse é o tipo de eleitor que está disposto a trocar de voto. Ó, esse, ele é extremo de um lado.
Olha só.
Esse é o extremo do outro lado. Esse aqui pode mudar. Então, é lá que a gente vai focar. Luciana, para esse papo, eu recomendo um filme, Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada. Que a sua privacidade é hackeada, está no Netflix, tem mais ou menos uns 2, 3 anos, se eu não me engano. E ele mostra como as eleições fizeram isso nos Estados Unidos. Eu tenho uma parcela de eleitores que são republicanos, eu tenho uma parcela de eleitores que são democratas. Eu tenho uma parcela de eleitores que estão na dúvida e podem, hora, votar em um, hora, votar em outro. Quais são os estados decisivos? XYZ. Onde estão os eleitores que podem trocar de voto ou que ainda não decidiram o voto desses estados? Aqui, aqui e aqui. E aí vem fake news, aí vem todas as redes sociais, todos os algoritmos para esse consumidor para tentar mudar o voto deste eleitor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso como consumidores, com os nossos dados, que é o nosso maior patrimônio, a nossa privacidade.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas orientações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma ótima tarde para você, para toda a equipe aí trabalhando em home office, aí, firme e forte, todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais. Nós conversamos com o professor Vitor Nogami, ele é professor e coordenador do curso de administração da PUC Paraná em Maringá, e falamos sobre o Dia do Cliente hoje, 15 de setembro.